Bom dia, ouvintes da Rosário. A nossa conversa de hoje é sobre cistite, infecção urinária da bexiga e da uretra. Muito, muito frequente isso ali, muito desconfortável, dá em homem e mulher, né? Principalmente em mulher, por vários motivos que eu vou comentar, mas ninguém está livre de ter uma cistite, ou seja, famosa infecção urinária, ou infecção urinária baixa, porque tem infecção urinária mais alta, principalmente a de rins. Mas eu vou falar então dessas, da parte baixa, né? Da região da bexiga e da saída, da uretra. Então, o que é uma cistite? É uma inflamação na bexiga, basicamente é isso aí. Inclui a uretra, em geral, o canalzinho da saída urinária, mas basicamente é um problema da bexiga. Então, a cistite nem sempre é uma infecção urinária. Tem causas de cistite não infecciosas. Mas, em geral, se superpõe, né? A cistite, em geral, é quase sinônimo de infecção urinária. Então, eu vou falar principalmente da infecção urinária, mas vou dar uma pincelada em algumas situações também que pode ter uma cistite sem infecção. Quase sempre é de causa infecciosa. O que é que provoca, então? Uma bactéria. Normalmente ela é provocada por uma bactéria. Às vezes é cistite por fungos, principalmente pessoas debilitadas, baixa resistência, baixa imunidade. Tá? E daquelas, eu só dar uma comentada das situações mais frequentes de cistite não infecciosa, sem bactéria, sem bichinho, né? Uma cistite de quem faz radioterapia para tratamento de tumores, chama-se cistite actínica. Afinal, essa cistite actínica, ela vem da irritação pelos raios, pela radiação desse tratamento da radioterapia para tumores. E existe uma outra chamada cistite intersticial. A cistite intersticial normalmente é por causa da perda de proteção da camada protetora da bexiga. Então ela pode acontecer até sem bactérias, é como se fosse uma irritação. E tem algumas, eu vou falar depois mais detalhadamente sobre cada situação, mas estou falando, estou dando uma visão geral. Por razões anatômicas, a mulher tem mais infecção de bexiga. Bem mais frequente infecção de bexiga em mulher do que homem. Questão anatômica. Formação, ou seja, o canal da urina é mais curto. Por quê? Porque a mulher não tem pênis, né? Então, é um canal curto, mais próximo das áreas do ânus de onde vêm as bactérias. Então, é uma questão de formato, de anatomia. O canal curto é muito mais rápido chegar até a bexiga, a bactéria, que sobe ali das periferias da vagina, tá? O homem tem o pênis, então tem todo um comprimento do pênis até chegar à bexiga. E nesse tempo, quanto mais longo, mais dá tempo para o organismo se defender e atacar as bactérias e eliminando. Ele não fica parado, ele tenta eliminar. Mas se é curto, às vezes elas chegam a tempo de dar uma infecção em quantia grande o suficiente. Também depende de quantas bactérias invadem. Então, assim, a mulher tem mais facilmente essas infecções, né? Principalmente a mulher sexualmente ativa, a mulher que tem atividade sexual normal, e também após a menopausa. Então a mulher, digamos, quase sempre tem mais chance de ter infecção ou por causa da vida sexual da mulher ou por causa da vida pós-menopausa. São duas situações que influem nisso aí. Ou seja, a natureza também, às vezes, cria atrapalhações. Então algumas podem ter as chamadas cistites de repetição. Ou seja, algumas mulheres ficam mais sensíveis ainda a essa situação, por vários motivos, e têm com mais frequência, então, infecções urinárias e cistites. A questão toda é que a cistite, falando da cistite infecciosa, normalmente não precisa pegar bactéria. Ah, pegou uma bactéria da infecção urinária. Em algumas situações, claro que existe, eu vou comentar, mas em geral são os próprios micróbios naturais da gente que se tornam infecciosos. São os micróbios que moram na região perineal, que a gente chama, que é ali entre o ânus e a vagina, ou entre o ânus e o escroto, no caso do homem, né? O saco. Então, são germes comuns. Germes que normalmente vêm do intestino, habitam o intestino e as regiões próximas do ânus, né? Por ali. E eles andam ali por baixo, então. Andam para a vagina, para o meato uretral, que é o canalzinho bem onde sai a urina, né? Então, germes normais que todo mundo tem. E mesmo com higiene, um certo percentual tem ali. E outras, os germes que saem quando a pessoa vai fazer cocô, vai evacuar, sim. Mas também tem uns que saem sozinhos do ânus. Pelo final do intestino, eles saem continuamente, estão saindo germes sozinhos pelo ânus. Aí algumas coisas são importantes, por exemplo, a pessoa está suada, tem mais umidade ali, ou não seca direito após o banho, aumenta a chance dessas bactérias trabalhar ali, andar por aí, provocar a infecção lá adiante na bexiga. Porque tem que lembrar que essas bactérias, elas não voam, elas nadam, né? Então, está seco, seco, é mais difícil, ou seja, seco normal, né? Agora, num dia de mais calor, ou essas pessoas ficam mais tempo molhadas por algum motivo, ou que suem por qualquer motivo, né? É mais fácil as bactérias percorrer pelo líquido o caminho para gerar infecção. Então, são as bactérias do bem, bactérias normais, mas do bem no lugar onde eram para estar as bactérias, ou seja, no intestino ou ao redor do ânus. Quando elas entram numa área que não é delas, se tornam do mal. Ou seja, são os próprios germes naturais, bons, que existem pelo bem, que colonizam aquela região ali, que podem migrar e provocar problemas. Então, a gente fala que, como é uma inflamação, então, assim, algumas coisas que dão algum grau de irritação maior que o natural provocam infecção da bexiga. Aí que vem a relação sexual. A relação sexual é como se fosse um pequeno trauma natural, atrito natural. É natural, sim. Mas, às vezes, a uretra sopra assim, pequenas rachaduras durante a relação sexual. Também consideradas naturais. Mas aí, facilmente, as bactérias que estão aí, então, se estabelecem, elas encontram um lugarzinho para elas procriar. Então, a relação sexual, chamado trauma normal do coito, é o nome que você dá isso aí, deixa a pessoa mais vulnerável à subida das bactérias. Tá? E, então, aí tem várias causas. Claro, isso é mais frequente na mulher, mais frequente. Principalmente a mulher, assim, não bem lubrificada. Isso é uma coisa muito comum, a relação acontecer antes da lubrificação. Aquela história, vão dormir, tem que levantar cedo, vão dormir tarde, querem ter relações, ou às vezes a mulher não quer e o homem quer e ela aceita, aí não dá tempo lubrificar, porque não tem aquela fase das carícias, né? Pega um atalho, faz direto a relação, como se diz, né? E a lubrificação faltante faz com que haja um atrito entre o pênis e a vagina, um atrito que não deveria existir se estivesse bem lubrificado. O que você faz para isso? Claro, a mulher tem que ver com seu médico, né? O que você faz para isso? Com o ginecologista ou com outro? Existem, assim, se o marido não tiver paciência para esperar, existem lubrificantes, vários tipos, óleos tranquilos para usar, que não prejudicam, resolve muito bem essa questão. Às vezes a mulher que tem infecções urinárias frequentes, originadas desse atrito sexual, começa a ter o hábito de usar um óleo protetor e para de ter infecções urinárias, às vezes, só com isso aí. Tá? E como falei, a cistite é menos frequente no homem por causa que a uretra é longa. Então, esse caminho dessas bactérias do ânus até lá no finalzinho da uretra, do canal urinário, dá tempo para o organismo ir combatendo e eliminando. Então, quando chegam poucos. E se são poucos, eles não têm força suficiente para ter infecção urinária, para provocar infecção urinária. Porém, às vezes, acontece igual, né? Em algumas situações é mais frequente no sexo masculino, como meninos que têm alguma coisa na uretra, uma doença da uretra, algum defeito na uretra, então, fimose, estreitamento daquela pele ao redor do pênis, né? Ou também pessoas, homens com mais idades, que têm problema de próstata, a chamada hiperplasia da próstata. Então, o que não falta é causa para provocar a tal da cistite, a tal da inflamação. Assim, eu não vou ter tempo assim para entrar em causas e outras coisas. Eu prefiro comentar algumas situações especiais. A mulher grávida tem mais frequentemente cistite, por várias razões, né? E até porque a bexiga baixa mais um pouco pelo peso do útero, então fica encurtada a distância para as bactérias entrar. Tem então um cuidado especial. Pessoas idosas têm que ter um cuidado especial, porque é natural também, ao longo do tempo, mulher principalmente, as fibras foram se soltando pelos partos, e de novo tem esse encurtamento da distância da uretra, né? Então é mais fácil as bactérias chegar. Homens com problema de próstata, como eu falei, principalmente porque a próstata retém a urina, faz ficar mais tempo a urina parada, então mais facilmente dá esse tipo de coisa. E também pessoas que têm hábito de segurar muito a urina, ficar muito tempo sem urinar, principalmente se não tomam bastante água. Então, qual é a grande recomendação? É uma boa higiene sempre, é tomar bastante líquido, é não ficar muito tempo sem urinar, e se a mulher não tem lubrificação vaginal adequada para as relações, usar lubrificante. Hoje eu fico por aqui, esse tema é muito extenso, eu vou voltar na semana que vem, tá? Eu vou estendê-lo, né, fazer mais coisas, mas hoje a gente fica por aqui. Então, desejo a todos uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para vir. Bom dia, ouvintes da Rosário. A nossa conversa de hoje é sobre o tema já iniciado na semana passada, que é a cistite, formação da bexiga, quase sempre por infecção urinária. Como eu falei lá, não é a mesmíssima coisa, cistite e infecção urinária, mas tem tudo a ver. Normalmente a infecção da bexiga é por alguma infecção, mas nem sempre. Então eu vou comentar um pouquinho sobre essa situação ali. Em primeiro lugar, a gente fala de infecção urinária, inclui várias órgãos, né? Começa pelos dois rins, quem tem dois, tem alguns até que tem um só, né? A maioria tem dois, claro. Os rins, os ureteres, são os canais que levam a urina dos rins para a bexiga, são dois também. Tem a bexiga e tem a uretra, tá? Todos esses elementos fazem parte do conjunto que remove impurezas do sangue. Então o sangue passa pelos rins, os rins filtram o sangue, tiram as substâncias tóxicas, né, e regulam a concentração de muitas substâncias, os rins que regulam para não ficar nem a mais nem a menos no sangue, e o que sobra bota para fora através da urina. Então o organismo puxa um líquido, puxa água na realidade, porque esses materiais são dissolvidos na água, então essa água que o corpo elimina com substâncias dissolvidas que ele quer eliminar é a urina, nada mais que isso. Então, os dois rins vão pelos ureteres até a bexiga, onde ela é onde a bexiga é um armazém de urina. Então, ela é armazenada até que ela sai do corpo através da uretra, que é o canalzinho urinário lá de baixo. E aí vem uma coisa assim que eu vi acontecer, eu acho que é um tratamento que já está desmoralizado, que era beber a própria urina. Meu Deus, beber a própria urina e comer as próprias fezes é a mesma coisa, tá? É o organismo botando fora coisa que ele já usou e tem que eliminar. Isso tá, se ele elimina, é por um bom motivo. A própria natureza faz isso ali. Então, beber a urina e comer as fezes é absurdo. Então, alguns dizem, não, mas beber a urina é diferente de comer as fezes. Não é. Então, se alguém propuser para vocês um tratamento de beber a urina para tratar alguma coisa, manda essa pessoa passear, tá? Que estão lhe propondo um absurdo. Não existe o tratamento de ingerir, de beber a própria urina, tanto quanto não existe de ingerir as próprias fezes. Não existe. É a natureza, já está deixando claro que é para ir para fora, tá? Não presta para nada e ainda pode, às vezes, se tem algum material em quantias grandes, pode criar um problema gástrico, ainda por cima a urina, ou até bactérias que o organismo não consegue bem eliminar. Então, pode dar problema e não ajuda nada, tá? Sem falar nojeira, que é isso, né? Pelo amor de Deus. Mas tem gente que indica, certo? Então, se alguém indicar, não dê bola. Se vir na internet que isso funciona com alguma coisa, porque existem sites que sugerem isso, você sabe que esse site é fake, né? Fake news, né? Então, não se dá bola, tá? Mas então, causas, além da bacteriana, né? Bom, então, começamos pela bacteriana, claro, infecciosa. Normalmente, essas bactérias naturais do nosso intestino, que ficam aí pela periferia do ânus, né, mesmo sem evacuar, sem aos pés, elas saem sozinhas, faz parte, é natural. E elas podem invadir a uretra e chegar na bexiga e causar, então, infecção urinária. A bactéria mais comum chama-se Escherichia coli. Esse é o nomezinho bonito dela. Escherichia coli. É uma bactéria normal do intestino. Todo mundo tem. Tá? Todo mundo tem. Então, se no exame de fezes aparecer Escherichia coli, não é nada. Mas, Se o exame de urina aparecer Escherichia coli mais de 100 mil na urocultura, é infecção. A mesma bactéria que é do bem, que não é infecciosa, porém fora de lugar, ou seja, na bexiga e não no intestino, ela é infecciosa. Tá? Por que mais que 100 mil? Porque existe o exame qualitativo de urina, o famoso comum, que não é nada comum, é um belo exame, um grande exame, é o centro completo, né? Esse não dá o tipo de germe. Existe a urocultura, que dá o germe. Como ela é um cultivo, imagina que bota uma muda na terra e vê que planta dá, normalmente em 48 ou 72 horas cresce. Então tem que ver quanto cresceu. Então mais que 100 mil não é o que a pessoa tinha. É a força de crescimento delas. Conseguiu passar de 100 mil é porque a força de crescimento é suficiente para estar incomodando, para estar infeccionando. Se não chegou a 100 mil, normalmente ela não tem força infecciosa. E, teoricamente, precisaria nem tomar remédio, mesmo se não tem sintoma. Embora tenha um tipo de bactéria chamada Proteus, Proteus mirabilis, ou outras variedades do tal do Proteus, que com 10 mil ele já tem força infecciosa. Então, isso o médico vai diferenciar pelo exame de urina. Tá? Então, normalmente, a Escherichia coli é a bactéria que infecta, mas às vezes são outras. E tem várias coisas, como que eu falei na outra vez, né? A atividade sexual, por exemplo, é natural por irritar, não por transmitir de um para outro, por irritar. Ou o prostático, né, que a urina fica muito tempo acumulada na bexiga, afinal tem várias causas, comentei no programa anterior isso. Mas, então, a cistite bacteriana é mais comum, e a bactéria mais comum é a Escherichia coli, que é uma bactéria do bem, do intestino, que quando entra no lugar errado, ela vira do mal. Ela está perdida, né? Outras são as chamadas infecções urinárias hospitalares. Tá? Hospitalar é uma infecção mais complicada, porque ela dá em pessoas debilitadas. Com frequência são bactérias comuns também, que todo mundo que circula por ali, visitas, né? O pessoal todo, não tem como evitar a circulação de gente em qualquer lugar. Não é no hospital, que é diferente, né? Pessoas da limpeza, enfermagem, médicos, visitas, todo mundo anda de um lugar para outro com bactérias normais. Mas que se essas bactérias normais de uma pessoa invadem a pele e depois a bexiga de outra pessoa, elas podem ser infecciosas, tá? Então, a infecção que a pessoa não tinha, que não é das próprias bactérias, mas que ela pega pela circulação de gente ou de uso de material em hospital. Claro que hospitais bem limpos, higiênicos, cuidados, né? Tem baixo índice de infecção hospitalar, mas por limpo, cuidadoso que seja, é impossível não ter infecção hospitalar. É impossível para um hospital que não tenha infecção hospitalar. Não existe nenhum no planeta que não tenha infecção hospitalar, porque é próprio da atividade hospitalar e não da falta de cuidados. Claro, se fosse um hospital relaxado, teria muito mais. Tá? Aí, principalmente, materiais de uso, que nem sondas. Uma sonda na bexiga, né? Sonda na bexiga, por cuidadosa que seja a situação, eventualmente ela pode remover uma bactéria e levar junto. Se é tudo higiene, cuidadoso, esterilizado, sim, aí a chance fica muito pequena, mas não é chance zero. Não é chance zero. Não existe chance zero de uma sonda, um material de drenagem urinária, outra manipulação, outro tipo de coisa, afinal, que entre bexiga dentro e que não possa dar infecção, por limpo que seja, não existe. De vez em quando, alguma dá igual. Então, infecção hospitalar, urinária. Existe a chamada cistite não infecciosa, ou seja, infecciosa não por bactéria, digamos, né? Que é a cistite fúngica. Cistite fúngica é o quê? Fungos da pele, não bactérias, fungos. Né? Os fungos da pele, eles invadem a bexiga. A pele está cheia de fungo. Por que que eles não vivem dando infecção? A nossa pele está cheia de fungo. Todos nós. Por que que não dá infecção? Bom, às vezes dá, né? Então, quando a pessoa tem baixa resistência, então dá igual a infecção. Por exemplo, pessoas que fazem tratamento imuno... Tratamento para certas doenças. O corticoide, por exemplo, é um. Eu uso o corticoide há longo tempo, baixa essa imunidade, mais fácil entrar os fungos, tá? Quem faz quimioterapia também pode ter períodos de baixa imunidade e entrada de fungos. Quem tem certas doenças, por exemplo, diabetes mal controlada, fica uma baixa imunidade e entram fungos. Tá? Algumas doenças, que nem AIDS, né, que também baixa imunidade, então o fungo, que não faria nada, ele se torna infeccioso. Então essa é a cistite por fungo. Existe a chamada cistite intersticial, que é clone crônica de causa incerta. Quando falaram cistite intersticial, é quando não acharam bactéria, não acharam fungo, não tem um motivo especial para ter e tem aquele desconforto. Tá? Em homem, às vezes, é prostatite junto, né? Mas em mulher é cistite, mulher não tem próstata, então existe essa cistite pura, sem estar a próstata no meio, sem uma causa aparente. Existe a cistite chamada específica. Algumas doenças inflamatórias trazem junto a cistite. Por exemplo, o lúpus, a doença de Crohn, às vezes as diverticulites, a tuberculose, e situações que também dá uma irritação própria, a tuberculose, ou câncer ginecológico pode dar. Tá? Então, são cistites em que não é nem a bactéria em si, a pessoa até pode ter a bactéria, no caso da tuberculose tem um bacilo, né? Mas a cistite é mais por outro mesmo mecanismo também tem. Então tem várias maneiras de ter cistite. Só que assim, ó, essas várias maneiras de cistite, elas são quase sempre eventuais, muito raras, tá? Quase sempre se tem cistite, é infecção de urina mesmo, infecção de bexiga mesmo. Certo? Então assim, algumas pessoas têm mais propensão para cistite. E eu vou só comentar rapidamente os sintomas então. Desejo forte de urinar, continuidade, persistência do desejo, sensação de queimação ou de ardência quando urina, urinar em pequenas quantidades, daí a pouco ter vontade de urinar de novo, sangue na urina, a urina com muito cheiro forte ou com muito turva, ou às vezes a urina até está bem, mas sente um desconforto no fundo da barriga, um desconforto no próprio canal, sensação de pressão no abdômen baixo, tá? Febre, normalmente febre baixa, também que é uma coisa, se tem febre em geral, tem associação com infecção no rim, passou da bexiga, tá? Criança que começa, já tinha deixado de fazer xixi na cama ou na calça, começa a fazer de novo, então pode ser por uma infecção, tá? Porque só a criança faz xixi na cama, por si só, isso não é infecção urinária, claro, mas a criança às vezes aumenta o ema, agora deu para fazer xixi muito mais que fazia antes, ou mais que fazia antes, ou já tinha parado de fazer xixi na cama e agora faz de novo, então existe essa possibilidade de infecção urinária. Eu vou ficar por aqui, terminou meu tempo, o tempo que eu me dei pelo menos, né? E tem algumas coisas mais que eu quero falar, como por exemplo os fatores de risco, quem é mais suscetível, e também alguma coisa sobre tratamento, mas eu vou falar na semana que vem. Ficamos por aqui hoje então. Desejo a todos uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para vir. Bom dia, ouvintes da Rosário. Nossa conversa de hoje é ainda sobre um tema que eu já fiz dois programas, mas esse eu prometo que é o último, vou encerrar as coisas aqui, que é sobre cistite, inflamação da bexiga, que quase sempre é por infecção urinária. Né? Cistite e infecção urinária não é a mesma coisa, em geral. Mas a maioria das vezes a cistite é por uma infecção urinária, então estamos falando do mesmo tipo de sintoma e problema. Então, principalmente a cistite por infecção, que é a que mais interessa, porque quase sempre é por infecção, eu comentei várias coisas nas semanas anteriores, mas eu disse que ia falar em fatores de risco, ou seja, o que facilita as pessoas a ter infecção urinária. Tá? Fulano tem mais chance de ter infecção urinária, por quê? Então, esses são os fatores de risco, coisas que facilitam a infecção, ou seja, atrapalham a vida da pessoa e facilitam a vida do micróbio, que é da infecção. Ou seja, algumas pessoas são mais propensas do que outras a ter a cistite ou ter, principalmente, chamadas cistites recorrentes, aquelas que curam, mas depois voltam. Ou seja, não volta mesmo, é uma outra, né? Ou seja, a pessoa tem facilidade em ter de novo a infecção urinária. Aqueles germes foram eliminados, sim, mas pega de novo a infecção. E as infecções, em geral, não são pegas de fora. São os próprios germes naturais da pessoa que invade, como já expliquei nos programas anteriores. Uma delas, eu falei bastante, é o contato sexual. Então, vida sexual normal, mas normal, aumenta um pouco a chance de infecção urinária, tá? Isso é uma coisa, existe a chamada mudança de germes, são germes normais, mas um fenômeno chamado mudança transforma um pouquinho, atrapalha os germes que estavam ali, outros ocupam lugar. Além disso, o atrito, né? A irritação que pode provocar, principalmente na vagina, no caso da mulher, por atrito do coito, do ato sexual. Então, se é mais frequente, mais prolongado, embora seja natural, normal, aumenta um pouquinho a chance desse atrito, ou seja, a uretra é atritada, é irritada. principalmente na mulher que tem pouca lubrificação. Então, essa mulher tem que providenciar seu médico, seu ginecologista, de preferência, que lhe dê algo lubrificante, funciona muito bem, ajuda um monte. Homem também pode ter. Nesse ponto, tem várias coisas. Alguns, por exemplo, a gente indica usar um preservativo. Preservativo lubrificado. Eles resolvem, por mesmo que não tenha uma outra indicação para usar o preservativo, mas se você tem infecções urinárias seguidas, usa por temporadas o preservativo. Ele é lubrificado, ele resolve esse galho do atrito e da falta de lubrificação. Mas se não, tem uns óleos, tem um monte de coisa que a mulher pode usar, o homem junto, para lubrificar. Então, esses são fatores de risco. Mas tem algumas coisas também. Parece que algumas mulheres, e a mulher então, tem mais do que o homem, né? Sempre. Parece que algumas mulheres têm mais facilidade em ter as infecções. Digamos que as duas mulheres têm a mesma situação, mesmo formato, mesmos tipos de bactérias, mas uma tem mais infecção que a outra. Digamos que as duas têm os mesmos hábitos, tá? Tudo igual. É como se o revestimento de algumas, a proteção interna do canal urinário, da uretra de algumas, fosse mais, permite mais facilidade da subida das bactérias. É como se algumas mulheres, se o canal fosse, digamos, tivesse uma escada mais simples para as bactérias subir. Porque elas sobem, né? Uretra acima. É uma natureza do revestimento, digamos assim, que de alguma maneira impede menos a que as bactérias subam, mesmo sendo normal. A forma, a pelezinha, aquela protetora do revestimento. Mas às vezes não é nem a pelezinha. O líquido natural protetor vaginal da mulher, às vezes é como se fosse um líquido que atrapalha menos as bactérias, que se defende menos as bactérias. Um líquido mais bonzinho, a gente diz, com as bactérias e não com a pessoa. Tá? Então aumenta a chance de ter infecção urinária. Existe também a questão do hormônio, né? A mulher em menopausa, o estrógeno, o hormônio, ele cria mais células protetoras, melhora aquela camada protetora interna vaginal, engrossa, reforça e também melhora a quantia de líquido protetor, a quantia de líquido geral, a quantia de lubrificante. Se a mulher não tem mais estrógeno, ela perde bastante proteção, então facilmente ela tem infecções urinárias. Nesses casos, muitas vezes é usado um creme de estrógeno que aplica na vagina, melhora um monte. Existem também aquelas coisas que a gente tem que lembrar que a urina tem um fluxo, né? Um mecanismo de fluxo de líquido. Então, se a pessoa bebe pouca água, a urina fica mais tempo parada. Se as bactérias chegaram ali, assim, mais chances de procriar, de crescer, porque a bexiga não é esvaziada. A pessoa tem o costume de prender a urina, ficar muito tempo sem urinar. Alguns se orgulham, ficou tantas horas sem urinar. Não é bom isso. As bactérias estão lá dentro, têm chance de se criar e provocar a infecção. Tá? Algumas, então, como eu já falei, têm algumas coisas que não deixam esvaziar facilmente a bexiga, normalmente situações de próstata. Então, assim, vou enumerar rapidamente os riscos. Ó. Pessoas que mais têm chance de ter infecção de bexiga, cistite, os que bebem pouca água, os que urinam pouco, os que são sexualmente ativos, mas não têm essas questões da lubrificação adequada, mulher que usa a diafragma, que é um negócio para controle, né, natalidade, né, o diafragma é um corpo estranho, né? Então ele pode aumentar a chance de infecção. As grávidas têm, pelas mudanças corporais naturais, têm mais chance. Quem tem cálculo renal, tá? O cálculo atrapalha. Algumas têm estreitamente de uretra, ou seja, essas coisas são obstáculos. Às vezes são mais acima, a bactéria cria mais acima, mas depois ela desce e invade a bexiga também. E claro, a próstata aumentada, que ela é um obstáculo a esvaziar a urina. Esses que usam catéter urinário, sonda urinária, aumenta a chance, claro, fica um agente irritativo, provocador. E os que têm baixa imunidade mesmo. Que é muito comum por aí as pessoas falar que tem baixa imunidade, né? Em geral, a baixa imunidade é coisa mal contada. Mas existem sim pessoas que têm baixa imunidade. Principalmente diabéticos com diabetes mal controlada, certas doenças, né? E AIDS também, mas outras doenças também dão. Quem está fazendo quimioterapia. Bom, então, os sintomas, eu falei, é ardência, às vezes tem sangue, tá? Desconforto, isso eu comentei em programa anterior. Mas, às vezes, a infecção é mais grave. Pá, mas quando é que tem que correr para o médico, então? Ou correr, mas pelo menos agendar. Se dá também febre, tá? se dá dor nas costas. Não confundir com a dor na coluna, que é muito frequente, mas a dor, digamos, num lado, nas costas, abaixo das costelas, aí num lado com febre, né? Se vocês têm náusea e vômito junto, com frequência tem algo sério na via urinária, aí em geral não só na bexiga, também no rim. Às vezes tem febre, náusea, vômito, sangue na urina, né? E além daquela vontade de urinar toda hora, então, umas situações são febre, calafrio, febre com dor nas costas. Dor na costa sem febre, em geral, não é dor no rim, mas na dúvida é bom ir para o médico. E náusea e vômito junto, e sangue na urina, e quase sempre é problema de via urinária que está passando da bexiga. Então, são as mais graves, então é muito importante a pessoa ir para o médico, tá? Aí, quanto antes. Bom, e assim, o diagnóstico como é que é feito? Por exames, né? O primeiro exame é a história que a pessoa conta. Normalmente, por uma boa história, assim, boa que eu digo no sentido de todos os dados, o médico já dá um remédio sem exame e pronto. Muito comum isso. Se toda a clínica é conhecida e combina, deu, dá um remédio. Se a pessoa detém infecções com frequência, então já muda um pouco, né? Mas se é uma isolada, não costuma ter infecção, vem lá com todo o sintoma de infecção. Dá o tratamento. Não precisa nem exame. Mas os médicos gostam muito de pedir exame, os pacientes também. Então você tem que fazer exame, é exame de urina, tanto o chamado EQU, qualitativo de urina, ou comum de urina, que não é nada comum, é um baita exame, né? Ou a urocultura. Também ultrassom é feito quando começa a ter dúvida de cálculos ou que a próstata esteja atrapalhando. Em algumas situações, raio-x, em outra, cistoscopia, que é um exame normalmente que a urologista faz, que ele bota um aparelho para dentro. Tratamento, como é que é? Tratamento é quase sempre antibiótico, né? Mas assim, as pessoas vão ouvir recomendações aquelas sempre, tome bastante líquido, principalmente, urine com frequência e tome antibiótico. Qual antibiótico? Muitos deles, né? Mas aí a gente tem que ver na hora. E a prevenção? Prevenção, como é que eu faço para tentar não ter infecções urinárias? Aí a gente volta para o assunto de antes, visto ao contrário, então. Urine com frequência. Falei antes, pessoas que urinam de tempos muito longos, né, entre uma urinada e outra. Então agora eu vou falar o contrário. Urine com frequência, né? Tome bastante líquido, certo? Mantenha a cor da urina parecida com água. É claro que no verão fica mais concentrada. A gurizada uma vez dizia que estava urinando soda limão, o tempo da soda limão, ou gasosa. Tinha gasosa, né, que corresponde a um refrigerante à base de limão, esses antigos, clarinho, bem clarinho. Então, está urinando gasosa ou está urinando guaraná? Mas isso é natural, essa diferença de cor. Mas tentar, quanto mais clarinho, mais a água está dando certo, a quantia está dando certo. Procure, quando urina, esvaziar toda a bexiga, não saia correndo pela metade. Alguns têm pressa, né? Um outro bom hábito é depois da relação urinar. Muito bom, porque as bactérias que iriam subir pela urina, pela bexiga, pela uretra, quer dizer, para a bexiga, elas não conseguiu não incomodar. Absorvente, mulher, troca com frequência, né? Fralda, fraldão, em homem e mulher também. E a limpeza, quando a mulher vai no banheiro, a vagina tem que ser limpada de frente para trás. Limpa da vagina em direção ao ânus sempre, porque se fizer ao contrário, do ânus em direção à vagina, traz um monte de bactéria, que algumas delas podem se tornar infecções urinárias. E quando o caso tem seriedade, vai para o médico. Você realmente vê que está com sintoma que incomoda, vai para o médico. Se tem infecções urinárias frequentes, se tem ardências frequentes, nem que sejam tão fortes, vão para o médico. E o homem tem que fazer a avaliação da próstata. É por aí. Teria mais coisas para falar, mas não quero demorar demais. Vamos ficar por aqui. Desejo a todos uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para vir.